Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. A presidente Dilma Rousseff foi à TV no Dia Internacional da Mulher para comemorar a aprovação da lei do feminicídio e pedir paciência e apoio da sociedade ao ajuste fiscal necessário para a retomada do crescimento econômico. A crise econômica internacional foi a justificativa apresentada, mas a reação imediata registrada em alguns bairros de 12 capitais foi um panelaço, uma manifestação organizada ao longo do dia pelas redes sociais que surpreendeu o governo. Apesar da tentativa de restringir a reação à classe média alta, dois dias depois, a presidente foi vaiada por 200 trabalhadores em uma feira da construção civil em São Paulo, o que pegou o Planalto novamente de surpresa. Será que 15 de março vai reeditar as manifestações de junho de 2013? Ou o movimento tende a perder força? Para tentar responder a essas questões, o Brasil em Debate convidou os deputados Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, e Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada pela presença aqui no estúdio, deputados. E eu gostaria de iniciar o debate perguntando ao deputado Aratini. Há cerca de um mês, mais ou menos, o governo acreditava que as manifestações programadas para o 15 de março seriam fracas, provavelmente não atingiriam muitas cidades. Agora, essa percepção mudou?
Olha, eu diria para você que existe uma base social que permite que essas manifestações sejam de um vulto razoável. Eu não acredito que vá repetir o que ocorreu em junho de 2013, porque ali eram manifestações espontâneas, muito grandes. Essas manifestações partem dessa base social que votou no candidato Aécio, né, e que não, uma parte delas não se conforma com a derrota, né? Na verdade, no meu entender, existe um setor radicalizado da sociedade que não aceita o resultado das eleições e quer caminhar para o que a gente chama de terceiro turno, né, dando fim, tentando dar fim ao governo da presidenta Dilma. Agora, existe base social, existe uma mobilização. São Paulo, por exemplo, nós temos 12 milhões de habitantes. 1% são 120 mil pessoas. 120 mil pessoas seria 1%, que nós poderíamos dizer até 1% mais rico. Logicamente que vai gente de todos os setores sociais, mas predominantemente aqueles que votaram no Aécio, dos bairros centrais da cidade de São Paulo. Então, eu acredito que uma manifestação de 30 mil, 40 mil pessoas é muito possível que aconteça. É uma manifestação grande, nós não vamos aqui minimizar, mas o fato é que nós temos que entender que nem toda essa base social que votou, esse eleitorado que votou no Aécio, quer essa solução, que é uma solução radical de interrupção do processo democrático e de interrupção também do governo Dilma e de jogar o país numa situação da indefinição total, né? Porque o que vai acontecer depois? Nós vamos ter um governo tampão, um governo que vai ter que convocar novas eleições, né? E nós vamos viver novamente um processo eleitoral mais radicalizado ainda. Então, o que nós precisamos agora, nesse momento, no meu modo de ver, é estabilizar o governo, estabilizar as relações aqui no Congresso e continuar e aprofundar as medidas do governo para sairmos dessa situação de crise econômica, né, que é uma crise que nós temos que resolver, não é tão grave como muitos pintam, mas é uma crise que merece cuidados e que a gente tem que tomar esses cuidados para que não volte o desemprego, né, para que não volte a inflação, e é isso que o governo quer.
Obrigada, deputado Aratini. Deputado Jungmann, o senhor acha que o momento do pronunciamento e o teor do pronunciamento da presidente Dilma contribuiu para a reação e contribuiu para aumentar o tom da marcha do dia 15?
Eu acho que sim. E por quê? Porque a presidente continua com o seu discurso de campanha, de que foi a crise externa e de que as coisas não estão tão mal assim.
Mas pedindo... o senhor concorda com esse terceiro turno,
não,
com essa justificativa
não,
do terceiro
não,
turno?
Não. Eu vou, inclusive, dizer o que é que eu penso a esse respeito. Então, ela, ao manter aquele discurso, em certa medida, ela está sancionando, dando curso exatamente ao sentimento de frustração dos brasileiros. Por quê? Porque ela prometeu uma coisa na campanha e está fazendo outra diferença. Ela disse que não teria tarifaço, tem tarifaço. Ela disse que não mexeria em direitos trabalhistas e efetivamente está mexendo. Ela falou que os juros não iriam ter que subir e os juros hoje estão dentre os maiores do mundo e acredito eu que infelizmente ainda vão ter que subir mais porque o dólar está batendo em 3,13 ou 3,15. Isso significa que o Banco Central vai ter que dar outra puxada de juros porque a subida do dólar impacta diretamente na inflação e o Banco Central não pode concordar com isso. Você está tendo uma redução de emprego, sobretudo na região metropolitana, que já pulou de alguma coisa como 4,7 para 5,3. E você tem exatamente a situação de que aquele mundo, aquele Brasil que a presidente defendeu durante as eleições, ele, na verdade, ele era um logro, porque a situação do país era muito diferente e muito pior. Quisera eu que fosse a base que está aí protestando com relação ao mandato da presidente Dilma, fosse apenas a do Aécio, mas não é. Porque se você vê as pesquisas, como por exemplo a da Datafolha e outras que estão por vir, se aquela base social que tivesse satisfeita, ou que está insatisfeita com o governo do Dilma, fosse de Aécio, efetivamente ele tinha ganho a eleição. O que me preocupa, e é isso que eu queria chamar a atenção, é que hoje você tem um círculo vicioso e negativo entre política e economia, se reforçando negativamente e mutuamente. E eu sinto o governo, e eu também me preocupo com isso, em queda livre e sem ter a noção do tamanho da crise que está aí e que ainda nós vamos ter que enfrentar. A diferença do pronunciamento de junho de 2013 é que ali foi um pronunciamento extremamente difuso, tá certo? Você tinha, lembra, Zaratini? Você tinha todo tipo de bandeira, né?
Exato.
Hoje você terá uma manifestação que é convocada pela sociedade, os partidos não estão entrando nisso, tá certo? Meu partido não está entrando nisso, né? Mas é uma manifestação da sociedade, nós vamos comparecer a ela, mas é uma manifestação que vem dessa sociedade, tá certo? E eu quero dizer que eu tenho uma estimativa diferente do Zaratini. Eu não sou capaz de prever, porque essas coisas que vêm da rede social, evidentemente, acho que nenhum de nós tem um prognóstico seguro, mas eu acho que vai ser muito maior. E essa amplitude é determinada exatamente por esse posicionamento da presidente, que é de não reconhecer que ela fez uma proposta em campanha, disse que iria fazer uma coisa e fez diferente. E isso gera uma profunda frustração, e não apenas dos eleitores desse, de Marina, de Aécio, seja de quem for, mas hoje da maioria dos brasileiros.
Obrigada, deputado Jungmann. Deputado Zaratini, o senhor disse que, pela visão do PT, pela visão do governo, a oposição tenta fazer um terceiro turno, né? Há uma sensação nesse sentido. Agora, pelo que o deputado Jungmann disse, com a presidente, o governo da presidente Dilma Rousseff adotando várias das medidas que eram defendidas pela oposição, pelas candidaturas de oposição, várias dessas medidas econômicas, isso não faz com que haja essa sensação de terceiro turno, ou seja, essa sensação da campanha se prorrogue?
Não, na verdade eu discordo do deputado Jungmann, porque no meu modo de ver, o que deu a vitória a Dilma não foi tanto o quadro que ela pintou da atual situação, mas foram as conquistas que os trabalhadores, as conquistas que o povo brasileiro tiveram ao longo dos dois mandatos de Lula e do próprio mandato da Dilma. É uma quantidade de conquistas enormes, né?
Mas também um discurso.
Hã?
Não havia um discurso também?
Claro, havia um discurso, mas veja só, o caso do imposto de renda que está sendo discutido agora, o governo editou uma medida provisória. No governo Fernando Henrique, de 96 até 2002, não houve nenhuma correção da tabela do imposto de renda. E no governo, a partir do governo Lula, as correções foram anuais. Quer dizer, se garantia a reposição da inflação na tabela do imposto de renda para que o trabalhador pagasse menos. Isso é um caso que eu estou colocando aqui de uma questão que está em pauta agora, nesse instante. Então, as conquistas que nós tivemos, por exemplo, aprovamos na Câmara a prorrogação da política de salário mínimo, né, que elevou o salário mínimo para o maior patamar dos últimos 50 anos, segundo a revista Exame, que é da editora Abril, né. Então, você vê, são conquistas que só foram obtidas durante o governo de Lula e Dilma, e que durante o governo Fernando Henrique, essas conquistas não apareceram. Esse comparativo é que deu a vitória a Dilma, e não uma coisa de que pintou um quadro bonito. Segunda coisa importante, o governo não está voltando atrás naquilo que falou. Por exemplo, a questão das medidas provisórias que tratam de pensão por morte ou também do salário-desemprego. Está se mudando o acesso, as regras de acesso a esses benefícios, porque se detectaram brechas que permitem que pessoas que não têm realmente esse direito passem a se utilizar indevidamente desse direito. Não se está retirando direitos trabalhistas. Nós não estamos revogando a lei do salário mínimo. Pelo contrário, nós prorrogamos a lei do salário mínimo. O governo apoiou essa aprovação aqui na Câmara dos Deputados. Então, eu quero dizer a você o seguinte, nós vamos prosseguir com essa política de conquistas, vamos votar agora, ou devemos votar, essa regulamentação dos direitos da empregada doméstica. Isso foi conquista desse governo. E eu posso citar inúmeras coisas que foram avanços conquistados. E isso que cala fundo no povo brasileiro. Agora, é lógico, hoje o governo não tem o espaço na televisão que tinha na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, a Dilma tinha espaço para apresentar as suas propostas e se defender. Hoje não, o espaço é completamente fechado. Todos os órgãos de imprensa, dos principais órgãos de imprensa, fazem que praticamente uma campanha, um massacre ao governo. É um massacre diário, né? Agora, além do que, no caso das manifestações, em São Paulo, eu não sei dizer no resto do país, mas as principais rádios e TVs estão praticamente convocando o ato do dia 15. Então, nós temos consciência disso. Pode ser que seja até maior a manifestação, não é esse o problema. E o direito de manifestação é sagrado. Nós vamos respeitar e não vamos tomar nenhuma posição contra o direito de manifestação, ao contrário do que alguns achavam que nós íamos fazer. Nós não vamos fazer porque respeitamos esse direito de manifestação, mas queremos fazer o Brasil avançar. Nós não queremos que o Brasil pare. O deputado Jungmann falou bem aqui sobre a questão de que essas... Sinergia é uma coisa positiva, no caso é uma antissinergia que existe entre a política e a situação econômica. Quer dizer, o embaralhamento, a confusão causada não só pela crise política, né, mas principal na base do governo, que ela existe, mas também pela Operação Lava Jato, elas estão tumultuando a vida política de forma que, no meu modo de ver, já prejudica a economia. Então, nós precisamos aqui no Congresso tomar decisões rapidamente, afirmativas, no sentido de garantir que aquelas medidas econômicas necessárias para o Brasil retomar o desenvolvimento sejam tomadas.
Obrigada, deputados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já. Brasil em Debate volta daqui a pouquinho. Não saia daí.